בעזרת השם, דף נון ב', תסדוש בחורות, עולה פסוע, בנבין זון עובדיו, שלום עליכם. סתמו דף נון א', עמוד ב', נעתרסיר עלי אשבשו, מתניתין פעל המשנה. הבכור נוטל פי שניים בנכסי האב. ומות רלי כוחה עשום פרימוג'נטו, אופיליו פרימוג'נטו, ארדה פורסון דופלה דיירנסה. דיגמוס כאופי פלס, דשא דויס פיליוס, אום פרימוג'נטו, יום פיליו קומום, איתו הירנסה דיווידית עם טרייס. Dois terços para o primogênito, um terço para o filho comum. E assim por diante. Fala Mishnah, isso só se aplica na herança do pai. Não na herança da mãe. Vê, não tem Mishnah e Benichseahem. E a Gemara vai trazer a fonte. Outra lei. Vê, não tem Beshevach, velo baraui que bamurzak. Quando a gente fala o primogênito recebe porção dupla, é só do que o pai tinha posse na hora do falecimento. Não com relação a Shevach, nem Raui. Shevach é o que o patrimônio do pai se valorizou depois do falecimento. Essa valorização, esse Shevach, não tem a lei da porção dupla. E Raui é algo que o pai tinha direito de cobrar na hora do falecimento, mas não tinha cobrado ainda. Por exemplo, ele emprestou dinheiro para fulano, não cobrou e faleceu. E tem direito de receber isso ainda? Os dedeiros vão receber. Mas uma vez que o pai não tinha posse na hora do falecimento disso, o primogênito recebe porção comum disso que valorizou depois, o Shevach ou o Raui, isso que foi cobrado depois que o pai faleceu. Agora vamos a outros casos que tem essa lei. Velo Ishabi Ktubata. A gente sabe, quando o marido falece ou ele se divorcia, a mulher, a esposa dele, recebe a Ktubá. Uma quantia de dinheiro que o marido tinha se comprometido na hora do casamento. No caso, o marido faleceu, a esposa tem direito de cobrar a ktubá. Ela só pode cobrar a ktubá do que o marido tinha na hora do falecimento, não da valorização depois do falecimento, do Shevach, nem do Raui, ao que ele tinha direito de cobrar, mas não tinha cobrado ainda. Velo abanot bemezonote. Outra situação, uma mulher tinha uma filha, e ela vai se casar com um novo marido agora. O marido se comprometeu na Ktubá a sustentar essa filha também. Então ele faleceu. Essa filha tem direito de se sustentar do que o homem tinha na hora do falecimento, mas não do Shevach nem do Raui. Virou a Yavá, o caso do Ibum. Revisando. Um marido faleceu sem filhos. A Evamá, a viúva, está vinculada ao Eavá, o irmão do marido. Ou eles se casam, fazem Ibum, ou eles não se casam, eles se desvinculam através do ritual da Khalitzá. Se eles fazem Ibum, fala a Torá, o Eavá, ele entra no lugar do irmão dele que faleceu. Ele vai se casar então com a mulher, com a Evamá, a viúva, para continuar a descendência do irmão que faleceu sem filhos. Ele entra no lugar do irmão dele que faleceu. E ele herda o que o irmão dele tinha que herdar. Ele, primeiro de tudo, ele herda o que pertencia ao irmão dele. E também o Yavá herda o que o irmão falecido tinha que herdar. Então, se o sujeito faleceu sem filhos, e a esposa se casou com o irmão dele, casou com o Yavá, fizeram Ibum, e depois o pai do Yavam faleceu e deixou filhos, o Yavam vai herdar a porção dele, que ele merece na herança do pai, e vai receber a porção do irmão que faleceu também. Vai receber porção dupla da herança nesse caso. A porção dele é a porção do irmão. O Yavam só vai receber porção dupla, ou seja, a porção que o irmão tinha direito de receber, sobre o que o pai tinha na hora do falecimento. Não do Shevach, nem do Raui. Vamos examinar o motivo de todas essas leis. Vekulan enotim beshevach, velo barui que mamuxa, que a Mishnah resume outra vez que essas leis que a gente mencionou não se aplicam nem com relação ao Shevach, a valorização depois do falecimento, nem Raui, ao que foi cobrado depois do falecimento. Fala na Maitá, começando da primeira lei. Por que o primogênito só recebe porção dupla da herança do pai dele, não da herança da mãe dele? Então, marcar velo, a espada, meu corá. A Torá fala no masculino, velo, para ele, para o pai, משפט הבכורה לאיש ומשפט הבכורה לאישה. איזה שסרית הפוסון דופלה, כוחלסם או פאי כפלסם, לא כוחלסם מי כפלסם. ואינו נותן בשבח. המשנה פעלה, כמו ספוקליזנו קאס דו פרימוג'נט. O primogênito não vai receber porção dupla do que se valorizou da herança do pai depois do falecimento dele. Dichtiv bechor asher imatzelo, porque a Torá fala claramente, algo que pertence ao pai é dado porção dupla para o primogênito. Algo que foi valorizado depois, não. Velo baroi kebamuzak, e também essa lei do Raui, algo que foi cobrado depois do falecimento do pai, não tem a lei da porção dupla. Dichtiv bechor asher imatzelo, o mesmo passou. Algo que pertence ao pai na hora do falecimento tem essa lei. Algo que não pertencia, não tem essa lei. Agora, outra etapa da Mishnah. Velo isha bektubata. O marido faleceu. A mulher tem direito de cobrar a ktubá do que pertence ao marido na hora do falecimento. Não shevach nem raui. Pergunta N. Contra isso. Ve'amar Shmuel balchov goveta shevach. Disse Shmuel diferente. Se um credor empresta dinheiro ao devedor e o devedor tinha um imóvel, o devedor vendeu esse imóvel, o credor vem cobrar a dívida do devedor, o devedor não tem dinheiro para pagar. O credor pode cobrar essa terra vendida. O devedor tinha uma terra na hora do empréstimo, essa terra se compromissou ao credor, estava enxuabado para essa dívida. Então o credor pode ir para esse que comprou e tirar a terra dele. Mesmo se essa terra se valorizou depois do empréstimo, o credor pode ficar com a terra valorizada. Então, o cobrador pode cobrar do Shevach. Pergunta, na nossa mensagem você vê que não. A mulher, a viúva, é uma cobradora, vem cobrar a Ktubá. E a Mishnah fala que ela não tem como cobrar da valorização do Shevach, porque qual é a diferença entre um credor e a viúva? Amar Rabi Amikule Ktubá Shanuka. Explica Rabi Abba o seguinte, os sábios decretaram essa lei. No caso do credor, os sábios quiseram estimular que as pessoas emprestem dinheiro. Então falaram, o credor tem direito de cobrar também da terra valorizada para estimular que os credores emprestem dinheiro. Os sábios tiveram um receio, talvez o credor não vai querer emprestar dinheiro. Então facilitaram a lei para ele. E falaram, você pode cobrar também da valorização dessa terra. Já no caso da mulher é diferente. Os sábios avaliaram que as mulheres estão dispostas a se casarem, mesmo que elas não tenham como cobrar da valorização do Shevach ou do Raui. A mulher está disposta a se casar, mesmo que a lei para ela é normal, sem que os sábios facilitem para ela a lei que ela possa cobrar a Ktubá do que se valorizou depois do falecimento do marido. Então mantiveram a lei normal. Ela pode cobrar a Ktubá do que o marido tinha na hora do falecimento. Velo abanot bemezonotem. A Mishnah também disse, se o marido se comprometeu a sustentar a filha da esposa, que a esposa tinha de outro casamento, e o marido faleceu, essa filha pode se sustentar do que o homem tinha na hora do falecimento, mas não do Shevach nem do Raui. Mas então, por que não? Trai Ktubá e Ktubá dame. Isso que ele se comprometeu a sustentar a filha da esposa faz parte das cláusulas da Ktubá. É uma das cláusulas desse documento da Ktubá. Então tem as mesmas leis do que a cobrança da Ktubá própria. E como a gente acabou de ver, no caso da Ktubá própria, a mulher só pode cobrar do Murzak, não do Raui nem do Shevach, então também essa filha. Veloi Avam, a outra situação, caso do Ibum, o marido faleceu sem filhos. A viúva, a Evamá, se casou com o irmão do marido, fez Ibum. Esse irmão do marido herdou tudo que pertencia ao irmão falecido. E depois o pai desse Yavam faleceu. O Yavam vai herdar a porção dele na herança do pai e a porção do irmão dele que faleceu também. Mas só do que é pertencente ao pai na hora do falecimento. Não do Shevach, nem do Raui. Do que se valorizou depois, ou do que foi cobrado depois do falecimento do pai, o Yavam não recebe porção dupla, recebe porção simples. Mas então, por que essa lei? Explica, Bechor Kari Rahmana, Ora, a Torá fala que o Yavá vai receber porção dupla, fala que a lei dele é como a lei do primogênito. Então, a mesma lei do que o primogênito não quer dizer porção dupla do Sheva Hodura, ou também o Yavana. Amarabai fala, Lo shanu ela beshevach sheshibchu lechassim bemita leibu. Fala, pai, isso é só com relação à valorização antes do Ibu. Então, o irmão faleceu sem filhos, o Yavam não fez Ibu ainda, não se casou com a viúva ainda, e o pai do Yavam faleceu. E os bens se valorizaram depois do falecimento. Antes do Ibu, os bens se valorizaram. Fala, pai, isso, sobre essa valorização, o Yavam não vai receber porção dupla, vai receber porção simples, como um herdeiro comum. Do que se valorizou antes do Ibu. Mas fala, pai, se o Yavam fez Ibu, se casou com a viúva do irmão dele, e aí os bens se valorizaram, os bens do pai, que faleceu, se valorizaram, o Yavam já recebe porção dupla dessa valorização. Então o que aconteceu foi, o irmão faleceu sem filhos. O Yavam se casou com a viúva do irmão. Fez Ibu. O pai faleceu. Os bens se valorizaram depois do falecimento do pai. O Yavam recebe porção dupla também dessa valorização. A valorização depois do Ibu é porção dupla para o Yavam. Porção dele e porção que o irmão dele tinha que receber. Mas então, a pergunta é por que essa diferença? Fala, pai. A Torá diz que no Ibum, o Yavam entra no lugar do irmão dele. Se o irmão estivesse vivo, receberia a porção dele da valorização dos bens do pai. Não receberia a porção dupla, mas receberia a porção dele. O Yavam agora recebe a porção dele próprio e a porção do irmão dele. Então, o que se valorizou depois do Ibum, depois que o Yavam já se tornou como se fosse o irmão dele também, ele recebe posição dupla do que se valorizou. Se fala, pai. Rava Amar, Rava discute. A filho de Ben Ibum, Lekalukar, Namero Shagya. Fala, Rava, que não. Se já fizeram a partilha da herança do pai, então o Yavam já recebeu a porção dele, a porção do irmão dele, e depois os bens se valorizaram, isso fica com o Yavam. Essa valorização, depois da partilha, depois da divisão, claro que vai para o Yavam, ele já herdou isso. Mas toda essa valorização, antes da partilha, o Yavam recebe só porção simples. Do que o pai era dono na hora do falecimento, o Yavam recebe porção dupla. Do que se valorizou depois do falecimento do pai, o Yavam não recebe porção dupla, recebe porção simples como qualquer outro filho. E depois da partilha, o Yavam já recebeu o que ele tinha que receber. Se se valorizou depois, é claro que fica com ele. Mas então, a pergunta é por que Rava disse isso? Ou seja, disse Rava, mesmo se o Yavam já fez Ibum, se não fizeram a partilha da herança do pai dele ainda, ele não recebe porção dupla da valorização. Por quê? Aqui melhor, a Torá diz, o Yavam recebe porção dupla como o primogênito. Então o que? Ma bechor en lo kodem haluka, af Yavam name en lo kodem haluka. Então fala Rava, o filho primogênito só recebe porção dupla na hora da partilha em diante. Antes da partilha, não. Então também o Yavam, depois da partilha, o Yavam merece a porção dele e a porção do irmão dele. Então o que se valorizou depois da partilha fica com o Yavam, porção dupla. Mas o que se valorizou antes da partilha, o Yavam recebe porção simples. Ele não tinha direito de porção dupla antes da partilha, como filho primogênito. Então, o que o pai tinha na hora do falecimento é porção dupla para o Yavam. A porção dele e a porção do irmão que faleceu. No caso que o Yavam fez Ibum, se casou com a viúva. O que se valorizou, o Yavam recebe porção simples, só a porção dele. Até a partilha. Depois da partilha, o que se valorizou fica com Eva. Continua. Vikula menu tlim besheva. Aí a Mishnah repete todos esses casos que a gente mencionou. A pessoa não cobra do Sheva, do que se valorizou depois. A questão é o que isso vai acrescentar. Já sabemos disso. Explica ali. Tu ishvaka de Mimeila. Rafura veavu Shuvli, Sharfufe veavu Tamri. Viramos a página. Estamos na segunda ali. A Mishnah vai acrescentar a Shvacha de Mimeila. Ou seja, digamos no caso do primogênito para facilitar. O pai faleceu. Deixou dois filhos. Um primogênito e um filho comum. Ele deixou um campo de herança. Digamos que é um campo de trigo. Mas na hora do falecimento do pai, o campo com a safra valia 10 mil reais. Porque o trigo não tinha crescido quase nada. Isso na hora do falecimento. Depois o trigo cresceu. E agora tudo isso vale 30 mil reais, por exemplo. Então, o primogênito recebe porção dupla dos 10 mil que o pai tinha na hora do falecimento. Mesmo que o trigo cresceu sozinho e se valorizou sozinho, com relação a esses 20 mil da valorização, vai ser dividido meio-meio. Dos 10 mil, vai ser duas partes para o primogênito, uma parte para o filho comum. Com relação aos 20 mil que se valorizou depois, é meio-meio. Porque na prática é uma valorização, mesmo que uma valorização que aconteceu sozinho, é automática. Velo Baroi Kebamuzak, e a Mishnah repete outra vez. Por exemplo, no caso do primogênito, ele não vai receber porção dupla do que o pai tinha direito de cobrar depois do falecimento. Mas não cobrou ainda. Então o que isso vai acrescentar? Leitu e Nirsei de Avi Abba. Uma situação, por exemplo, Reuven faleceu, deixou dois filhos. Então, o primogênito recebe porção dupla, o filho comum recebe porção comum. Depois, Yaakov, o pai de Reuven, o avô dele, do primogênito do filho comum, depois Yaakov faleceu. Então, o pai, Reuven, tinha direito sobre essa herança. Ele tinha direito de cobrar um certo dia essa herança, quando o pai faleceu, mas o pai não tinha falecido ainda. Então a herança que Reuven tinha direito de cobrar era só Raui. Então, quando Yaakov, o pai de Reuven, o avô do primogênito falece, o primogênito vai receber porção comum, vai ser dividido metade e metade. Porque não era algo que o pai tinha posse, Reuven tinha posse na hora do falecimento dele, porque Yaakov, o avô, estava vivo ainda. Então, isso é outro exemplo para essa lei. Mas tem que falar a Mishnah. Ver o Shein Chuzrim by Yovel. Uma outra lei diferente. A lei do Yovel, que a gente vai conectar à lei do primogênito. A gente sabe que existe um ciclo do Yovel, um ciclo de 50 anos. O ano 50, o ano do Yovel, o ano do jubileu. E tem uma lei interessante. Quando a pessoa vende uma terra, a terra volta para o vendedor no Yovel. Então, se, por exemplo, no ano 10 da contagem de 50 anos, o vendedor vendeu para o comprador uma terra, depois de 40 anos, quando chega o ano 50, a terra volta para o vendedor. Então, quando o comprador ele compra no ano 10, ele vai pagar pelos 40 anos que ele vai ficar com a terra até o Yovel. Fala, Mishnah, esses são os casos que a terra não volta no Yovel. Abechorá, o filho primogênito recebeu porção dupla. Digamos que pela segunda porção que ele recebeu, uma terra. A primeira opinião é a opinião de Rebbe Meir. Fala, Rebbe Meir, essa terra fica com o primogênito. Não é devolvida para ninguém no Yovel. De origem de Estô, a esposa falece, o marido herdou o patrimônio da esposa. E herdou uma terra. A terra não é devolvida para ninguém no Yovel, fala, Rebbe Meir. A minha bem me deixa da rifa. Caso do Ibum, o Yavam se casou com a Eva, mas ele herdou, por causa da porção dupla que ele recebeu, como a porção dele e a porção do irmão dele, para a porção do irmão dele, ele herdou uma terra. Essa terra não é devolvida no Yovel para ninguém. No último caso, vai a Mataná de Vera Bimini. Fala, ele, se uma pessoa deu uma terra de presente a outro, a terra não volta para ele no Yovel. Vamos revisar isso tudo na Gemara. Vahamim Omrim, os sábios discutem com o Rabi Meir em um caso. Hamataná Kemecher, fala Vahamim Gemara. Se a pessoa deu uma terra de presente para outra, é como se ele tivesse vendido para ele e a terra volta para o dono original no Yovel. E Rabi Meir falou que não, o presente não volta. Rabi Elazar Omer, Kulam Kozrim Yovel. E Rabi Elazar vai mais ainda e diz que em todos esses casos a terra volta no Yovel. Abraham lembrou como é, fala Abraham lembrou como outra lei. Arashit ishto yachzir lebnei mishpacha venakem mehem tadamim. Vamos deixar isso para a Gemara, Gemara vai analisar. Fala Gemara, mas estava de Rabi Meir. Qual o motivo de Rabi Meir? Rabi Meir falou no caso do primogênito, ou o marido que herdou a esposa, ou ibu, ou presente, a terra não volta para ninguém no Yovel. Por quê? Então, Meheru damar Rahman aliadar, vai Yovel. Fala comigo, a Torá fala que a terra volta, a Torá menciona o caso da venda. Não no caso de um presente, nem no caso de herança. Mataná veirushaló, vane meirushá irushá, mataná mataná. E os casos de Rabi Meir ou são presentes ou heranças. Esclarece aqui, Rabi Meir, Bechor atetlo pishnai mataná kare rachmana. Quando a Torá fala o primogênito vai receber mais uma porção, a segunda porção é latetlo pishnai. Latet é a linguagem de Mataná. Ele recebeu isso como se fosse um presente. Farumi, a pessoa recebe uma terra de presente, a terra não volta para ninguém no Yovel. Hoje, no Zeoreja de Estou. Farumi falou, se o marido herdou uma terra da esposa, a esposa faleceu, a terra passou para o marido, essa terra fica com o marido no Yovel. Porque Yerushatabal Deuraita, Farumi, o marido é herdeiro da esposa pela Torá. E no caso da herança, todos concordam. O herdeiro não tem que devolver a terra para alguém que não é herdeiro. O herdeiro agora é o dono original, atual. Então a terra fica com o marido no Yovel. No caso do Ibum, o Yavam se casou com a Yevamá, herdou porção dupla. A porção dele é a porção do irmão dele na herança do pai. A terra que ele herdou fica com ele no Yovel. Por que Bechor Kare Rahmana? Fala em mim, a Torá chama o Yavam de Bechor, diz que ele recebe porção dupla como primogênito. E no caso do primogênito, a gente acabou de ver, o primogênito não tem que devolver a terra da porção dupla. Isso tudo é opinião de Rebbe Meir. Vachachamim Omrim Mataná Kemecher. Os sábios discutem e dizem, no caso que a pessoa deu a terra de presente, é como se ele tivesse vendido, não tem diferença, a terra volta. Mas Tamar de Rabaná, pergunta mais por quê? Tashuvo de Rabot e Tamataná. Fala, Rahamim, a Torá fala outra vez, devolva. Isso está sobrando. Fala, Rahamim, isso veio dizer, devolva mesmo no caso do presente. Então fala, Rahamim, vai necura e ruxanino. Rahamim só discutem com Remir no caso do presente. Nos outros casos, primogênito, o marido que herdou da esposa, e no caso do Yavam, são heranças. A Torá menciona as duas porções do primogênito, Pishnaim, para que a gente associe a porção do primogênito e a porção que ele recebe como um filho qualquer. A primeira porção e a segunda porção foram mencionadas de uma vez só, Pishnaim, para que a gente associe. Fala, Rahamim, Makish Helek Bechorah e Helek Pashut. A Torá vem associar entre as duas, então, Ma Helek Pashut Yerusham, Af Helek Bechorah Yerusham. Assim como a porção simples que o primogênito recebe é porque ele é filho, é uma porção comum como herdeiro, também a porção a mais que ele recebe também é uma herança. Primeiro tinha dito que é um presente, falam que não. As duas porções do primogênito têm a mesma lei da herança. E o herdeiro não tem que devolver a terra para alguém que não é herdeiro no Yovel. Elazar Omer Kulam Kozim Bayovel. Irabi Elazar disse que não. Em todos esses casos a terra volta no Yovel. Por quê? Savara Kirabanan, Damri Tashuvu, Nerabode Damatana. Rabi Elazar concorda com Rahamim. Trava Tashuvu, devolva. Falou mais uma vez isso. E está sobrando. Traveu dizer devolva no ano 50, mesmo no caso do presente. Manikulu Matananinu. E fala que todos os outros casos são presentes. Bechor, Latet lo Pishnaim, fala Rabi Elazar, no relação à segunda porção do primogênito, é um presente, Latet lo Pishnaim, a linguagem de Mataná. Então, isso é devolvido no Yovel. Ou seja, no ano 50, essa terra que o primogênito recebeu como porção dupla, volta a posse de todos os outros herdeiros. Quando o pai faleceu, a herança pertencia a todos os herdeiros. O herdeiro recebeu porção dupla, essa terra volta para a posse de todos no Yovel. Matana Kare Rahmana, Naresh Tishton, fala também no caso que o marido herdou uma terra da esposa dele, a terra volta para a família dela no Yovel, porque no Shatabal de Rabanan, conforme Rabi Elazar, o marido pela Torá não é herdeiro da esposa. Rabi falou que sim, Rabi Elazar falou que não. Fala Rabi Elazar, pela lei rabínica, o marido herda a herança da esposa. É um decreto, mas é um presente, porque pela Torá ele não é herdeiro. Então, como se ele recebeu de presente, então essa terra volta para a família dela no Yovel. Como se ele tivesse comprado essa terra da família. E no caso do Ibum, o Yavam recebeu uma terra por causa do Ibum, uma terra a mais, que refere ao irmão. A terra volta à posse dos outros herdeiros no Yovel. Porque a Torá fala, associando entre o Yavam e o primogênito, chama ele de Pechor, para dizer que é a mesma lei do que o primogênito. Conforme Rabi Elazar, no caso do primogênito, ele recebeu a terra a mais de presente, a terra, também no caso do Yavam. אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן, דיס רבי אסי נאמר רבי יוחנן, האחים שחלקו לקוחות ומחזירים זה לזה ביובל. A gente falou antes que no caso da herança, todos concordam, o herdeiro não tem que devolver a terra para alguém que não é herdeiro no Yovel. O herdeiro agora é o dono atual dessa terra. Mas fala Rabi Yassi, o que acontece se tem vários herdeiros? Então, quando a pessoa falece, a herança dele passa para os herdeiros de forma coletiva. Os herdeiros são donos de toda a herança como sócios. É uma posse geral. Então, digamos que a pessoa faleceu e deixou dois filhos. Fizeram uma partilha. Metade para um, metade para o outro. Para simplificar. O herdeiro A ficou com a metade A. O herdeiro B com a metade B. Farabiasi leikuhoten. Nesse momento, é como se o herdeiro A comprou do herdeiro B a sua metade e vice-versa. O herdeiro A fala para o herdeiro B, eu te dou a metade B em troca da metade A. O herdeiro B também, eu te dou a metade A, me dê a metade B. É como se eles fizeram uma transação comercial. Então, fala bem assim, no ano 50, essas duas metades voltam para a posse coletiva deles e eles têm que fazer a partilha outra vez. Porque é como se um comprou do outro. Então, no ano 50, a terra volta para a posse original, era a posse coletiva dos dois. E eles fazem a partilha outra vez. Motivo para você, pergunta para você. Ver o cheiro, Roslimba, eu ver. A decorar? Disse ele me ir, Raimim concordam. Quando o primogênito recebe uma terra por causa da porção a mais dele, a segunda porção que ele recebe, recebeu uma terra. Essa terra não é devolvida a ninguém no Yovel, assim que parece na Mishnah. Não como disse a Bela, como disse a Mimir e Chachamim. Então, pergunta para Ravasi. Se tem vários herdeiros, então as terras de todos os herdeiros devem voltar para a posse coletiva de todos no Yovel. Porque disse a Mishnah que a posse do primogênito não volta. Mesmo que ele seja um herdeiro disso, mas Ravasi disse que, mesmo no caso de herança, é como se cada herdeiro comprou do outro a posição dele, então tudo isso volta no Yovel, para a posse coletiva de todos. Como era no momento inicial, depois do falecimento do pai, era uma posse coletiva, essa é a posse original. No Yovel, tudo volta como era. Então por que a terra que o primogênito recebeu pela porção dupla dele não volta? Amad Rabi Elazar, Ma'en Chozrin, En Chozrin Levatalam, fala Rabi Elazar, conforme Ravasi, não é isso que disse a Mishnah. O que disse a Mishnah no caso do primogênito é que mesmo depois que a terra dele volta para a posse de todos os herdeiros, ele ainda tem o direito de receber a porção dupla dele. Ou seja, conforme Ravasi tem vários herdeiros, as terras voltam para a posse coletiva de todos no Yovel. Também essa terra que o primogênito recebeu volta. O que disse a Mishnah, Reir Chuzrin, é que o primogênito continua com o direito de receber porção dupla. Quando vão fazer a partilha outra vez no Yovel, o primogênito outra vez vai fazer porção dupla. Isso que disse Bimir e Rahamim, conforme Ravaz. Matki fala Rav Sheshet, pergunta Rav Sheshet. Michal demanda Amar Chozrin, Chozrin Levatará, que é Amar. Então, o que disse a última opinião da Mishnah, Rabi Elazar? Que também no caso do primogênito Chozrin, conforme que foi dito, Chozrin é Chozrin Levatará. Ou seja, que o primogênito perde o direito de posse dupla na herança. Pergunta Rav Sheshet, como é que pode ser? Quando as terras voltam no Yovel para a posse coletiva dos herdeiros, conforme Rabi Elazar, o primogênito não merece mais porção dupla. Não quero Rav Chama ler de Rav Sheshet. Rav Chama mencionou um passuk sobre Rav Sheshet. Tovah Chochmah im Nagala. A sabedoria é boa para a pessoa com a herança, ou seja, com a tradição. Rav Sheshet ele sabia muitas Mishnayot, muitas Braitot. Então ele tinha a sabedoria boa com a tradição oral que ele recebeu. Porém, fala Rav Chama, velo shmi'a dechiata Rav Amar Yochanan. Ele não escutou o que disse Rav Amar Yochanan, Rav Elazar, Amar Mishon Rav Elazar ben Shamoa, ou disse Rav Elazar em nome de Rav Elazar ben Shamoa, mas Chozrin, Chozrin Levatará. Realmente eles explicaram assim o que disse Rav Elazar na Mishnah. Que conforme Rav Elazar, temos uma novidade. Quando as terras voltam para a posse coletiva dos herdeiros no ano 50, no ano do Yovel, o primogênito perde o direito da porção dupla dele. Então realmente foi explicado assim. Não explicamos o que disse Rabi Yochanan ben Broca na Mishnah, agora vamos ver. Fala Rabi Yochanan ben Broca. Quando o marido herda a herança da esposa, e ele doa uma terra, a terra volta para a família dela no Yovel, com exceção de uma quantia de dinheiro. E a questão é o que significa isso. Parece que o marido vai devolver a terra para a família da esposa que faleceu e vai receber dinheiro em troca. O que significa isso? Mas Kassavar, o que ele sustenta? E Kassavar, ele o Shatabal de Oraita, se ele sustenta que o marido é herdeiro da esposa pela Torá, então, Amayar Zile Bremishpachá, por que ele vai devolver a terra para a família da esposa? Ele é herdeiro. O herdeiro não tem que devolver para alguém que não é herdeiro. De Casavaru Jatabal de Rabanan, se ele diz o marido não é herdeiro pela Torá, da esposa, só pela lei rabínica, é como se ele recebesse isso de presente agora. Dami Maya Viditai. Então, no Yovel, ele devolve a terra para a família da esposa, porque ele não é herdeiro. Ele não é como um dono original. E da questão é por que ele recebe dinheiro em troca? Que ele devolva sem receber dinheiro. Explica. Leolam Kassavar e Lushat Abad de Uraita. Na verdade, ele sustenta que o marido é herdeiro da esposa pela Torá. Então, num caso comum, a terra fica com o marido também no ano 50, no ano do Yovel. Não tem que devolver a ninguém. Então, o que diz Rebbe Yochanan ben Broca na Mishnah? Ele se trata de um caso específico. Que onde o Lishato estou, Beta Kvarot, o Mishum Pgamishpacha. Ele se trata de um caso bem específico. A mulher era dona do cemitério da família dela. Naquela época as pessoas eram enterradas no cemitério familiar. A mulher era dona desse cemitério da família dela. Ela faleceu, o marido herdou. Chega o ano 50, ele devolve o cemitério para a família dela. Por quê? Então, Amor Abanan, Nishkol Dmei, Veliada. Os sábios disseram, ele podia ficar com isso, é dele. Mas, em honra à família dela, uma vez que é um cemitério exclusivo para eles, que ele devolva o cemitério para a família dela, e eles paguem para ele. Então, aqui detalhe como fala a Breita. A mulher quivrou, Bederer quivrou, Makom Amadô, o Betes Pedon. Uma pessoa tinha posse do túmulo dele. E ele vendeu esse túmulo. Esse túmulo estava no cemitério familiar da família dele. Então, ele vendeu o túmulo, ou o caminho para chegar no túmulo dele, ou o local que fazem os discursos em memória ao falecido. Ele tinha um local que iam fazer o discurso quando ele ia falecer. Ele vendeu. באים למשפחה וקוברים אותו בעל כורחו. קודם יפלסי, הפמיליה דלי pega o cadáver e enterra nesse local à força, mesmo contra a vontade de